Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Mais uma edição de Livros com Rumo. Arrancamos para o programa número 702. Emissões para conferir, quinta-feira à noite entre as 9 e as 10, finais de tarde de domingo. Alternativa é rumo.pt, programas disponíveis para escuta e para download. Continuamos com a companhia do médico-psiquiatra João Carlos Melo. Já tivemos a transmissão da primeira parte e já disponível em rumo.pt. Mantém-se o convidado, mas hoje há digamos que um novo tema para explorar.
Boa noite, é mesmo isso, novo tema, mas este é nuclear, se que também passe a expressão, uma dimensão angular que a todos e todas afeta nesta vida do século XXI. Este livro, o mote para esta conversa com o doutor psiquiatra João Carlos Melo, Reféns das Próprias Emoções, Bertrand, deste ano 2021, é um livro charneira. É daqueles livros, é de uma área muito particular, mas todos e todas devem ler no processo educacional, na relação, na interação, o mais que quiserem, leiam-no, pensem, aconselhem a sua leitura, ofereçam-no, irão ver que nunca se arrependerão da aquisição desta peça, deste utensílio, desta ferramenta para uma vida equilibrada e harmoniosa nos tempos que correm. Fica a ideia e a sugestão. Boa noite, bom dia, boa tarde. De Braga para o mundo, um abraço. Responsabilidade cívica, sempre, claro, com melhores leituras.
João Carlos Melo é médico-psiquiatra, psicoterapeuta, grupo analista e membro titular didata da Sociedade Portuguesa de Grupo Análise e Psicoterapia Analítica de Grupo. É também full member da Group Analytic Society International e assistente graduado do Hospital Fernando Fonseca, onde exerce as funções de coordenador do Hospital de Dia do Serviço de Psiquiatria. Da sua obra publicada, destacamos duas edições recentes, ambas pela Bertrand. De 2019, Nascemos Frágeis e Recebemos Ordens para Sermos Fortes, um olhar sobre o narcisismo e autoestima. E já de 2021, o livro Refém das Próprias Emoções, um retrato íntimo das pessoas com personalidade borderline.
Vamos entrar neste livro, no último, Reféns das Próprias Emoções, pessoas com personalidade borderline. Antes de explanar os conceitos, as ideias, ou aquilo que é o miolo deste seu último trabalho, deixe-me fazer aqui, sim, o papel de, ao ler este livro, fez-me recordar duas ou três leituras, pelo menos duas feitas há uns anos atrás. A primeira, muito daquilo que é aqui é explícito, desenvolvido, pelo menos aquilo que é o desenvolvimento, o crescimento do DSM até o DSM 5, 5, penso eu, do ano de
Sim.
2013,
Certo, certo.
tem muito a ver, provavelmente, com o combates dentro disto que é o mundo das emoções, o mundo da neurologia, as ciências do cérebro, tudo aquilo que gira na nossa cabeça, na cabeça de cada um. No entanto, parece-me que é coincidente com uns conceitos desenvolvidos por Karl Popper, quando define aquilo que é a noção de epistemologia, o que é um paradigma. E um dos das conversas ou dos temas que vêm sempre ou se atiram para cima da mesa é que dos falhanços do século XX, e agora estou mais ou menos citando Karl Popper, um deles foi nada mais, nada menos do que a psicanálise. Ou seja, um objeto do conhecimento tem que ter. Terá necessariamente uma teoria explicativa, mas esta teoria explicativa tem que ter um objeto concreto do conhecimento experimentável, verificável. Uma coisa não pode existir sem a outra. À la Karl Popper, a psicanálise não tem. e a psicologia também tem alguma dificuldade para se, vamos lá, aguentar neste pressuposto. Depois, como também é referido neste seu livro, há muitas lutas à volta disto tudo, que penso eu que desenvolvidas por Rod Ionesco, a teórica que faz a história da psicanálise, a história do desenvolvimento destes estudos ao longo dos tempos, em que se percebe que a psicanálise perde muita da velocidade de cruzeiro a partir dos anos 70 ou 80, e basta ler um livro, panfleto, estudo, ensaio de Michel Onfray, anti-Freud, que faz uma paráfrase de Anticristo, de Nietzsche, ou anti-Édipo de Deleuze, também muito ligado às teorias da psicanálise, dos estudos lacanianos à la France. Como é que borderline estas noções, estas pessoas, como é que este conceito, como é que esta ideia, se não, vamos lá, não desaparece no meio do DSM? O DSM faz realmente a cartografia, mas esquecem-se muitas coisas onde permite que haja uma imersão, ou pelo menos o surgimento deste tipo de traços, a fazer fé no seu livro. 2% dos portugueses, à volta de 200 mil pessoas, manifestam este tipo de vivência, ao ponto de muitos dos retratos que são aqui desenvolvidos pelo seu doutor João Carlos Melo, o mais emblemático é: não digam para me acalmar, portanto, peçam-me tudo menos isto. E o outro contraponto é: estive no inferno e farei todos os possíveis e impossíveis, se necessário for, para ir buscar alguém ao inferno. Como é que borderline, ou as pessoas com esta personalidade, porque borderline é assim uma espécie de terra de ninguém, uma zona de fronteira, onde não há vento, ou pelo menos não há muito ruído, como é que ficamos na caracterização deste estado, deste sentimento, desta vivência?
Ora bem, a perturbação borderline tem acompanhado a história da psiquiatria, uhum, e de certo modo também a história das ideias, uhum, e o António fez um enquadramento muito importante, enfim, do ponto de vista conceptual e epistemológico. E, portanto, a perturbação borderline, sendo um problema de saúde concreto, digamos assim, para nós também compreendermos alguns aspectos, é importante termos em conta todo este contexto. E, portanto, sempre houve pessoas, desde que se têm feito descrições do comportamento humano e desde que se têm feito classificações dos tipos psicológicos, que têm feito referências a pessoas que são impulsivas, que reagem emocionalmente de uma forma excessiva, uhum, a determinadas situações, que são hipersensíveis, uhum, que, enfim, fazem tentativas de suicídio, uhum, que têm um comportamento mais exuberante ou, por vezes, mais conflituoso, uhum, e, portanto, tem havido várias formas ao longo dos tempos de descrever e caracterizar estas pessoas e classificar. Mas foi em 1938, uhum, sim, que um psiquiatra e psicanalista, uhum, americano, uhum, Adolf Stern, uhum, fez pela primeira vez uma descrição destas pessoas muito fidedigna, muito atual, muito completa. E ele, portanto, baseou-se num conjunto de pacientes que ele tinha. Ele, portanto, fazia psicanálise, tinha muitos pacientes no consultório, fazia psicanálise a esses pacientes, tinha essa formação e praticamente fazia psicanálise a todos os pacientes que tinha. Ora bem, e aquilo que ele verificou foi que havia um grupo desses pacientes, todos, havia um grupo que não só não melhorava com os tratamentos psicanalíticos clássicos, a pessoa deitada no divã, a ir dizendo, a ir discorrendo, a ir transmitindo por associação livre o que lhe ia ocorrendo, portanto, no pensamento. E ele verificou que esse conjunto de pessoas não só não melhorava, como até piorava com esse tipo de tratamento. E fez uma descrição, assim mais ou menos como eu fiz há pouco, mas mais completa, de um conjunto de pacientes. E então ele disse que estes pacientes são pacientes borderline, ou seja, estão na fronteira, que é o que quer dizer, borderline. Várias traduções brasileiras dizem transtorno limite ou limítrofe ou de fronteira. Portanto, tem tudo a ver com esta fronteira. Entre quê? Entre os neuróticos e os psicóticos. Entre a neurose, as patologias
E a
neuróticas,
psicopatia.
ansiedade, depressão, obsessões, fobias, etc. E as patologias psicóticas, do tipo da esquizofrenia, com delírios, alucinações, desorganização do pensamento, do comportamento, etc. E, portanto, esse conjunto de pacientes estava ali no meio, entre uma e outra, mais grave do que os neuróticos, mas não tão grave como os psicóticos e ainda dentro da realidade, ao contrário dos psicóticos, embora, por vezes, em alguns momentos, pudessem ter uma ou outra ideia aparentemente de perseguição ou de desorganização. E, portanto, foi daí que veio. Ora bem, e nessa altura, portanto, isso foi em 1938, enfim, isto foi-se desenvolvendo, mas na verdade não houve um grande desenvolvimento das ideias dele, enfim, só mais ou menos esporadicamente. E depois foi a seguir à Segunda Guerra Mundial, que foram vários psiquiatras da Europa, do centro da Europa, sobretudo, para os Estados Unidos, e houve aqui portanto, houve aqui um movimento de, portanto, de tomar, enfim, os psicanalistas, digamos assim, vieram da Europa e tomaram de assalto à América. Vamos dizer assim, de uma forma assim, um bocadinho simplista. Porque é que eu digo isto? O Freud foi fazer umas conferências, portanto, aos Estados
Estados Unidos,
Unidos, teve algum êxito, queria que a psicanálise fosse desenvolvida nos Estados Unidos, houve outros que fizeram esse mesmo trabalho com ele e começaram a desenvolver as teorias psicanalíticas em lugares-chave, nomeadamente clínicas, hospitais, universidades,
Universidades, claro.
e portanto era uma forma de dominar do ponto de vista da ideologia psiquiátrica, se assim se pode dizer, pronto, os Estados Unidos. E portanto isto foi num crescendo até aos anos 40, 50, 60, até os anos 70, mais ou menos, em que uma grande parte dos psiquiatras americanos eram também psicanalistas. É daí que vem, portanto, aquelas piadas do, enfim, o Woody Allen, que, enfim, está há não sei quantos anos no divã, a fazer psicanálise, etc. É também daí que, por causa disso se ter difundido tanto, 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 demais, até que houve, portanto, em algumas instituições, algumas associações que, entretanto, sociedades científicas que, entretanto, se formaram, que quiseram regularizar esta atividade dos psiquiatras psicanalistas. Só que eu acho que foram mais papistas do que o Papa. Porquê? Porque enquanto que o Freud falava muito, não era muito ortodoxo, digamos assim, no sentido de tornar a coisa mais, de certo modo, elitista, mais rigorosa, digamos assim, passou a haver um conjunto de regras excessivas. Pronto, o psicanalista quase que não falava, havia uma rigidez, enfim, muito grande. Pronto, isto foi-se desenvolvendo, houve um conjunto de lutas, etc. E até ao DSM-3, que foi em 1980, e isso foi a grande vitória da psiquiatria
Psiquiatria.
americana sobre a psiquiatria psicanalítica, a psiquiatria sobre a psicanálise, e a partir daí a psicanálise começou, digamos assim,
A perder fogo.
a entrar enfim, numa certa queda, digamos assim. Ora bem, mas ainda assim eram os psicanalistas que melhor, enfim, descreviam, e procuravam tratar e davam mais voz e davam mais crédito às pessoas com perturbação borderline. E os psiquiatras, de uma maneira geral, não. Porquê? Porque se dedicavam mais, a outras doenças. Esquizofrenia, doença bipolar, enfim, vários tipos de problemas de ansiedade, depressão, etc, etc. O problema é que os psicanalistas começaram a querer tratar as pessoas com perturbação borderline como tratavam, os neuróticos. E o problema é que, do mesmo, tal como tinha acontecido com Adolf Stern, o tal de 1938,
38.
também aqui neste caso, utilizando essa técnica clássica, os pacientes pioravam. E, portanto, veio-se a verificar que a psicanálise, tem-se vindo a verificar que a psicanálise, na sua técnica mais original, não é o mais indicado para portanto, para estas pessoas. Porque ficam mais desorganizadas, porque precisam de mais responsividade, precisam de uma atitude mais ativa do terapeuta, precisam de um apoio maior do terapeuta e precisam de qualquer coisa que, na psicanálise não é, encorajado, antes pelo contrário. Que é, não digo propriamente dar conselhos no sentido de, substituir à pessoa, mas aquilo que numa pessoa muito saudável, faz sentido, que é, por exemplo, você é que sabe o que é que há de fazer da sua vida, pense qual é a melhor forma de lidar com as situações, e isto deixa uma pessoa com uma perturbação borderline ainda mais perdida. E, portanto, as pessoas acabam por fazer o que querem, evidentemente, mas há uma atitude mais ativa da parte do terapeuta, mais envolvida, digamos assim. E é aqui que entra o António. Falou aqui, enfim, fez referência aqui a dois aspectos. Um deles é uma jovem, tinha 17 anos, isto aconteceu nos Estados Unidos, nos anos 60, e portanto, com pensamentos de suicídio graves, 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 com tentativas de suicídio múltiplas. Hoje em dia, nós podemos ir ao YouTube, nós pesquisamos Marsha Linehan, terapia dialética comportamental, New York Times, e portanto, o que é que a gente encontra? Uma reportagem que o New York Times fez há uns poucos anos sobre essa jovem que teve 26 meses, 26 meses internada. Porque fazia tentativas de suicídio seguidas, graves, muito perturbadoras para toda a gente. Fez todo o tipo de tratamentos, psicoterapia, psicanálise, medicamentos, eletrochoques, amarrada, quartos de alta segurança, fez isto tudo. E portanto, nada disto a ajudava, continuava com esta fúria interna, digamos assim, para se matar. Uma coisa mais do que obsessiva, uma espécie de uma força interna para se matar. É uma coisa muito dramática mesmo. Mas o que é certo é que, enfim, de uma maneira ou de outra, enfim, acabou por ser muito tempo, ela foi melhorando. E foi antes de sair que ela disse aquilo que o António disse há pouco. Eu hei de sair do inferno e hei de tirar estas pessoas do inferno. O inferno é a forma como vivem, não é?
Sim, claro, claro, claro.
Ora bem, e o que é que ela fez? O que é que ela fez? Começou a estudar psicologia e começou a trabalhar numa companhia de seguros para pagar os estudos, para pagar o curso. Acabou o curso, e desenvolveu outras vertentes da sua atividade profissional, nomeadamente de investigação e de ensino. E pronto, ela hoje em dia tem 70 e tal anos. Nós podemos ver nesse tal pequeno filme as marcas que ela tem no antebraço. São imagens fugazes, mas dá para ver ainda as marcas que ela tem nos antebraços de se ter cortado e queimado com cigarros há 50 anos. As marcas ainda lá estão. Ora bem, e então ela desenvolveu uma técnica específica a que deu o nome de terapia dialética comportamental, e é essa terapia que tem servido muito, também outras, mas esta tem servido muito de inspiração e de referência para várias terapias, vários programas terapêuticos para as pessoas com a perturbação borderline. E ela, enfim, dá formação para pessoas de todo o mundo, e portanto, neste momento nós estamos numa fase em que as pessoas com perturbação borderline continuam a ser maltratadas, pode-se dizer assim, pela psiquiatria, pela psicologia, falando assim de uma maneira geral, maltratadas porquê? Porque, portanto, costuma-se considerar que estas pessoas são mentirosas, manipuladoras,
Manipuladoras,
conflituosas,
isso.
não é? E
Fundamentalmente manipuladoras, que é muito fácil de.
manipuladoras, exatamente. Agora, vamos lá ver uma coisa. Vamos chamar a atenção, ah, não se querem matar mesmo, porque 10%, só entre aspas, 10% é que morrem. Isto é uma coisa de um dramatismo atroz. 10% pessoas jovens, mas vamos pôr aqui entre aspas só para eu transmitir esta ideia. Só 10% é que acaba por morrer, mas 75% fazem tentativas de
Tentam,
suicídio.
claro,
Ora,
claro.
qual é o problema? O problema é que costuma-se dizer, ah, é para chamar a atenção.
Pois.
Se quisesse mesmo morrer, fazia de uma outra maneira diferente. Ora bem, chamar a atenção, eu quero só, quer dizer, esclarecer esta ideia. Vamos imaginar que uma pessoa está na praia, no mar, a nadar, no mar alto, já não tem pé, não tem ninguém ao pé dela e olha para a areia. E a areia está com pessoas que estão na maior, bem dispostas, a rir, a jogar raquetes, deitadas, enfim. E a pessoa começa-se a afogar. E a pessoa, o que é que vai fazer? Tem duas hipóteses: ou morre, ou então tem que chamar a atenção. Tem que chamar a atenção. Tem que esbracejar, tem que gritar, tem que diz, por exemplo, eu não sei nadar, eu não sei nadar, venham-me socorrer. Isto é mentira, porque a pessoa sabe nadar, não é? A pessoa está a chamar a atenção. Se não chamasse a atenção, morria. Vem o nadador salvador e o que é que acontece? O nadador salvador agarra a pessoa pelo pescoço, os braços para baixo e pronto, e trá-la cá para dentro, para a areia. Mas vamos supor que não é o nadador salvador, é outra pessoa. O que é que esta pessoa que se está a afogar faz? Agarra-se à outra e puxa-a para baixo e a outra é capaz de se afogar. Afogam-se as duas. Ora bem, a pessoa fez isto por maldade, por estupidez, enfim, quer dizer, quem a vinha salvar, ela agrediu assim desta forma. Ora, nós temos que ver as chamadas de atenção, as mentiras, as manipulações, as atitudes agressivas de uma pessoa com perturbação borderline nesta perspectiva que eu acabei de dar. Porquê? Porque o que está por detrás de tudo isto é um sofrimento insuportável, um sofrimento insuportável mesmo. E, portanto, o problema é que estas pessoas, com este sofrimento, esta desregulação das emoções, esta dor interna, as pessoas dizem que é uma dor que sentem, inclusivamente sentem no corpo, em todo o seu ser, mas não é uma dor física, é um sofrimento insuportável. Quer dizer, se nós estivermos sentados sobre uma das pernas e a perna ficar dormente, nós temos bom remédio, a gente muda de posição. Se nós estivermos ao pé de uma pessoa que nos está a agredir, a perturbar, a ser injusta connosco, nós temos bom remédio. A gente afasta-se
Claro, claro.
e pronto, eu não quero saber nada da pessoa. Mas isto a passar-se dentro da pessoa, a pessoa não pode sair de dentro de si. E, portanto, isto é um sofrimento insuportável. É um sofrimento insuportável. O problema é que as soluções, entre aspas, as soluções que a pessoa arranja para lidar com esta dor não são boas. Por exemplo, cortar-se.
Pois, claro.
A pessoa corta-se. Jovens, cortam-se, por exemplo. Faz sangue, fica com uma ferida, e a dor psíquica passa.
Pois, há uma
Há um
descarga,
alívio.
há uma descarga, um alívio desse,
Ora, aí
se
está, ora
quisermos,
aí está. E,
emocional,
portanto,
e
a
portanto.
partir daí a pessoa fica mais calma. A pessoa tem uma crise de descontrole e de raiva. Depois disso, a pessoa fica mais calma. A pessoa bebe e consome drogas. A pessoa fica mais anestesiada. E portanto fica mais tranquila. Ou então, pelo contrário, as emoções estão desreguladas, não para cima, digamos assim, mas para baixo, digamos assim, no sentido de não sente nada, uma espécie de um tédio, um sentimento de que está morta, ou parada ou vazia por dentro.
Assim há
Então o que
maneira
é que
de
faz?
assim há modos de Antero de Quental.
Exatamente, exatamente. Então, o que é que faz? Coisas radicais, conduzir a alta velocidade, desportos radicais, correr risco de vida, enfim, para sentir alguma coisa, para sentir alguma coisa viva a vibrar dentro de si. Ora bem, isto são soluções que as pessoas arranjam, mas não são boas soluções. As tentativas de suicídio são soluções, para acabar com o sofrimento, mas não são boas. E, portanto, as terapias, os programas terapêuticos que existem são justamente no sentido de ajudar a pessoa a aprender a lidar com as emoções desreguladas, com a impulsividade, com os medos, o medo de separação, de abandono, etc. Mas de formas mais saudáveis e não com estas soluções que não são boas.
Verdade, eu só faço de
mais um penúltimo tópico.
Sim.
A questão de compreender o sofrimento dos outros é pedagógico, é didático, independentemente de validar ou não esse sofrimento, concordante ou não com aquilo que está a presenciar, que está a escutar, isto por um lado. Por outro lado, até que ponto é que muitas vezes a atenção plena, sem julgamento, é uma forma de gerir a impulsividade mútua. Um que está desesperado porque vê o seu filho, o seu companheiro, a sua mulher, o seu marido às portas ou pelo menos com os pés no precipício, e o outro, a impulsividade autodestrutiva, que é quase imparável, um efeito de bola de neve. Até que ponto é que é passível ou é possível estabelecer empatia? E este seu livro termina de uma forma admirável, que é: seja compreensivo consigo próprio. Ou seja, a pessoa borderline também há essa compreensão, a autocompreensão é inexistente, julgamos nós. Mas aquele que é, vamos lá, o que exerce a terapia, o psicoterapeuta, a família, os amigos, tem que ter uma espécie de uma catarse anteriori, a montante, se quisermos, para poder lidar com estas situações de impulsividade e jogo no fio da navalha. É um pouco por aqui que deve ser, vamos lá, usada a famosa frase, a afirmação de Hipócrates, primum non nocere, quer dizer, não fazer o mal. Até que ponto é articulável, independentemente de ser ou não ser capaz de desviar focos, ser ou não ser capaz de caminhar lado a lado com estas pessoas, sabendo nós que todas as psicoterapias, mais voluntaristas ou mais científicas, muitas delas também, pode dizer-se, ou pelo menos digo eu, têm as suas limitações, e o que é preciso ou necessário é sempre a sensibilidade e a compreensão humanas.
Ora bem, não é fácil lidar com pessoas que têm uma relação borderline.
Ou esta minha posição é um tanto ou quanto naif ou ingênua ao ponto de dar um ar um pouco, como eu quis dizer, entusiasmante ou voluntarista?
Eu sou otimista e sou um bocadinho crédulo, digamos assim. E sou otimista e acredito que é sempre possível fazer alguma coisa para ajudar e para melhorar, e temos que ter sempre esperança, mesmo em situações difíceis, mesmo em casos difíceis. Porque, pronto, como eu estava a dizer há pouco, é muito difícil lidar com pessoas com uma perturbação borderline. As próprias pessoas dizem que têm muita dificuldade em lidar consigo próprias, porque muitas vezes não sabem o que é que querem. Muitas vezes, num determinado momento, estão num determinado estado de espírito e num momento seguinte estão num estado de espírito diferente. Para os familiares, para as pessoas que convivem com estas pessoas, não é raro acontecer, em determinados momentos de crise, de sofrimento, a pessoa ter aquela sensação, como se costuma dizer, presa por ter cão e presa por não ter, porque a pessoa é acusada de estar a querer controlar quando se mostra interessada, quando quer aproximar-se, mas se a pessoa se afasta, é acusada de estar a afastar-se, a negligenciar, a não se importar. E pronto, há momentos em que isto é desconcertante. eu tive a preocupação de, enfim, a ideia de pôr neste livro dois capítulos, são os dois capítulos finais, um guia terapêutico para as próprias pessoas, com aspectos muito práticos, com inclusivamente com exemplos, com estratégias, com exercícios que as pessoas podem desenvolver, podem levar a cabo, para as ajudar a lidar com estes sintomas da desregulação das emoções, a raiva, a impulsividade, o medo do abandono, o vazio interior, portanto, todos estes sintomas que fazem parte da perturbação borderline. E um outro capítulo, uma carta, que eu pus assim, uma carta para os familiares e para os íntimos, porque todas as pessoas acabam por sofrer e pronto, não, eu não digo que uns são os maus e outros são os bons, que uns são as vítimas e os outros são os carrascos, nada disso. Como
O
as
velho exercício maniqueísta, quase assim.
Exatamente, exatamente. Pronto, como as emoções são contagiantes, uma pessoa com as emoções descontroladas tende a descontrolar as emoções das outras pessoas. E, portanto, não é fácil quando a relação é muito próxima. Mas é possível aprender como é que se há de fazer, o que é que se deverá dizer, o que é que não se deverá dizer, que tipo de atitude, inclusivamente o tom de voz, enfim, os limites, tudo isso é possível aprender. Portanto, tudo isto para lidar com estas pessoas, nomeadamente quando elas estão em crise. Falou há pouco na atenção plena. A atenção plena, mindfulness, também é assim conhecido, é um dos componentes da terapia dialética comportamental, desenvolvida pela Marsha Linehan, que eu falei há pouco, e faz parte também de toda uma série de programas terapêuticos para a perturbação borderline. E, ao fim e ao cabo, não é nada de transcendente, não é nada de alteração do estado de consciência ou coisas esotéricas, nada disso. É apenas um exercício de focar a atenção, não de uma forma excessiva, não com uma grande concentração, mas desviar a atenção para um objeto, aquilo que a pessoa está a sentir, alguma coisa ao seu redor, qualquer aspecto do corpo ou da respiração, enfim, e fazer esse exercício de estar consciente de, portanto, destas, portanto, destes estímulos. E, por exemplo, perante um objeto qualquer que a pessoa tenha ao pé de si, não fazer nenhum juízo. Por exemplo, se eu tenho um livro aqui à minha frente, não interessa se o livro é bonito, se é feio, se é útil, se não é útil. Pronto, o importante será descrever tal e qual como é, muito objetivamente, com muito cuidado, com tempo, enfim, em todos os aspectos que nós podemos considerar um objeto físico. E isto só para dar assim um pequeno exemplo introdutório. E, na verdade, enquanto a pessoa está a fazer este exercício, podem vir pensamentos negativos, pensamentos intrusivos, pensamentos autocríticos, e portanto a pessoa pode aprender, a técnica é precisamente essa, a pessoa pode aprender a reconhecer que veio esse pensamento, desviá-lo um pouco do campo de consciência e voltar a focar-se outra vez, enfim, no que estava a fazer. Portanto, no fundo, portanto, enfim, é um conjunto de exercícios que se podem aprender para a pessoa conseguir viver melhor, estar melhor no momento presente e sem nenhum julgamento. Porquê? Porque uma grande parte do sofrimento das pessoas deriva de estarem influenciadas por experiências do passado
Claro,
e
claro.
por repetirem padrões como os do passado, ou então antecipar coisas que ainda não
Claro, que não
aconteceram,
aconteceram.
estarem ansiosas por qualquer coisa que ainda não aconteceu. E, portanto, as pessoas que conseguem fazer isto não são melhores do que as outras,
Claro.
simplesmente treinaram-se mais. Isto são tudo coisas que requerem treino. Um dos aspectos que caracteriza muito a perturbação borderline é a autocrítica. Ora bem, uma pessoa que disse alguma coisa que não queria, uma pessoa que fez alguma coisa que depois se arrepende, a pessoa tende, de uma maneira geral, de uma maneira saudável, a pensar que eu não devia ter feito assim, eu devia ter feito de outra maneira. Há pessoas que se sentem culpadas, há pessoas que se desvalorizam. Isto é tudo normal, digamos assim, enfim, dentro de certos parâmetros. Agora, quando eu falo de autocrítica em relação às pessoas com perturbação borderline, o que acontece com algumas é de uma ordem diferente. É momentos em que a pessoa tem ódio, nojo ou desprezo por si próprias.
Pois.
E isto é uma coisa altamente dolorosa, para além da pessoa depois poder fazer muito mal
Pois.
fisicamente a si própria. E, portanto,
O caráter punitivo, quase, ou autopunitivo, se quisermos.
ora aí está, muitas vezes é uma punição, porque a pessoa descontrolou-se, foi agressiva, gritou com outras pessoas, foi agressiva de alguma maneira. Mas depois não há quem se sinta mais culpada do que essa pessoa. E por vezes o sentimento de culpa não se manifesta apenas mentalmente, manifesta-se como uma espécie de uma ação para a pessoa ser castigada. A pessoa castiga ou faz-se castigar porque se sentiu má, porque prejudicou os outros, porque foi má de alguma maneira. E, portanto, eu não faço nem gosto de fazer, enfim, juízos moralistas ou morais, e as coisas realmente não são fáceis, mas é possível. Eu, enfim, tenho aprendido, tenho procurado aprender e tenho valorizado cada vez mais determinados aspectos como a compaixão e a autocompaixão. Compaixão e autocompaixão, pronto, não é a pessoa ter pena de si própria ou pena dos outros.
O
É a
discurso
pessoa
do
ser amiga de si própria, a
Pois,
pessoa
não é
tratar-se bem.
o discurso do coitadinho, quase como
Exatamente, exatamente. É a pessoa tratar-se bem, a pessoa ter uma atitude compreensiva consigo própria. E isto é difícil de conseguir. Porquê? Porque na nossa sociedade, na nossa cultura, a culpa é muito enraizada e, portanto, não é fácil uma pessoa aprender a ter uma atitude mais benevolente e mais compassiva e mais amiga de si própria. Não é fácil, mas é possível. E quando as pessoas conseguem isto, realmente dão passos importantes na sua vida. Há casos de perturbação borderline, como em tudo na vida, há os mais leves, os mais graves. Há casos que são tão graves, que mesmo com toda uma série de terapias, toda uma série de desenvolvimentos que a pessoa faz, de sacrifícios, de tentativas de adaptação, enfim, tudo isso, mesmo assim, ficam aspectos como um sentimento de vazio interior, um sentimento de receio do abandono, de baixa autoestima. Portanto, mesmo, portanto, muitas vezes há coisas destas que se mantêm e a pessoa não é feliz, não consegue ser feliz. Há assim digamos assim, mesmo depois das terapias, uma réstia de uma espécie de infelicidade, não digo muito forte, não digo muito dolorosa, mas em alguns casos isso permanece. Ora bem, e o que é que nestes casos, a experiência de muitas pessoas mostra que nestes casos aquilo que ajuda a dar sentido à vida ou que passa a dar sentido à vida das pessoas, abraçarem uma missão, um desafio, portanto, uma causa,
Isso.
e que geralmente passa por ajudar
Os outros.
outras pessoas. Portanto, é preciso uma pessoa chegar a um ponto, digamos assim, evoluído do seu conhecimento pessoal, tendo passado por isto tudo, realmente, mesmo por terapias e tudo isto, para que isto faça sentido. Porque senão não faz sentido.
Pois,
Porque
claro.
se eu chegar ao pé de uma pessoa e disser, como o António falou há pouco assim, a pessoa está completamente descontrolada, tem calma, isto é pior.
Pois, põe.
Se a gente disser assim, pois, tu estás em grande sofrimento, realmente é verdade e tal, assim, mas o que seria bom era arranjar uma causa, ajudar as pessoas, e não sei o quê. Quer dizer, isto pode ser até contraproducente, porque a pessoa está num sofrimento tão grande,
Tá
a
lorde,
pessoa
pois.
precisa de ser compreendida que não está disponível para isto.
Pois.
Mas quando vem de dentro, quando é a própria pessoa, e quando é isto que conseguem atingir, perceber que é isto que querem, isto pode fazer e muitas vezes faz a diferença na vida das pessoas. Foi o que aconteceu com a Marsha Linehan, por exemplo, e com outras pessoas. E com outras pessoas. Há pessoas que têm dedicado a sua vida a ajudar pessoas com outros problemas, pessoas com perturbação borderline. Agora, mesmo que não preencham os critérios, oficialmente já não têm a doença, mas
Mas
continuam a ter alguns sintomas e arranjaram uma causa para a vida, arranjaram um rumo para a vida que faz sentido, que dá sentido à vida delas, que é ajudar outras pessoas que estão em sofrimento. E, portanto, eu acredito sempre que haja qualquer coisa ainda que se possa fazer. Temos que acreditar sempre.
Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Próximos projetos de atividade, o que é que anima e motiva o Dr. João Carlos Melo, aquilo com que poderemos contar no futuro da sua atividade, quer como clínico, quer como ensaísta, quer como sujeito pensante, refletivo e, pelo menos, aquilo que nos vai deixando estas pérolas de reflexão e boias e uma espécie de orientação no nosso caminho para o farol.
Muito bem. Ora bem, continuar a trabalhar como tenho trabalhado, gostava de, enfim, também depende um pouco de mim, mas de trabalhar um pouco menos, porque realmente, enfim, trabalho muito, procuro gerir o tempo da melhor forma possível e, na verdade, tenho conseguido. Na verdade, tenho conseguido, é um facto. E portanto, se eu consigo. E de facto consigo dizer que não quando alguém me quer prejudicar, por exemplo, já é mais difícil para mim dizer que não quando eu vejo que há alguém em grande sofrimento. Isso tem acontecido muito, muito, muito agora, depois deste livro, com várias pessoas que estão em grande sofrimento e que pedem ajuda, e portanto, eu fico tão sensibilizado com o sofrimento de determinadas pessoas, o desejo, a força que têm para quererem melhorar, que eu depois desdobro-me para conseguir, de uma forma ou de outra, ajudar realmente essas pessoas. E, portanto, do ponto de vista profissional, é ir gerindo o tempo e o trabalho da melhor forma possível, também para ir continuando a aproveitar a vida e as coisas boas da vida, digamos assim. E, portanto, continuar, enfim, a relacionar-me com as pessoas de uma maneira geral, e, portanto, com a família, tudo isso. Em relação à escrita, o próximo projeto está numa fase em que, portanto, ainda está num processo de reuniões com os editores e, portanto, enfim, é um projeto que está bastante adiantado em termos da minha parte, digamos assim. Mas desde esse manuscrito, digamos assim, até ao produto final, há toda uma série de tarefas de várias pessoas que têm um trabalho grande e diversificado para ajudar a dar forma ao produto final, que é um livro. E, portanto, enfim, estamos a trabalhar no
Pois.
sentido de poder sair daqui a algum tempo um próximo livro. Não quero adiantar assim
Sim.
muito, mas posso só dar-lhe assim uma ideia do tema geral. E o tema geral é sobre a solidão e a capacidade de estar só. É um tema, enfim, também bastante atual, muito universal, diz respeito também, tal como todos estas emoções, a autoestima, tudo isto, diz respeito à própria natureza do ser humano, não é? Vou fazendo sempre, de uma maneira ou de outra, esta articulação entre a pessoa, entre cada pessoa, individualmente, portanto, e nós próprios, seres humanos, como espécie, que, enfim, somos também como espécie, nascemos frágeis e recebemos ordens
Exatamente.
para sermos
Sempre forte,
fortes.
claro.
O outro livro também tinha a ver com essa articulação conosco enquanto espécie, o Homo sapiens, portanto. E pronto, como eu estava a dizer, em relação à solidão, a mesma coisa. E portanto, é sobre a solidão e sobre a capacidade de estar só.
É chegado o final da edição número 702 de Livros com Rumo. Transmitimos a segunda e última parte da conversa com João Carlos Melo, psiquiatra e autor de Reféns das Próprias Emoções, uma edição da Bertrand. Estamos de regresso na próxima semana com outros temas, outros convidados, contamos consigo. Tenha uma boa noite.
Thank you.